Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao novo módulo do nosso curso de IoT, conectando seus devices no Azure e na nuvem. Então, vamos agora falar um pouco mais sobre os sensores e atuadores. Esse módulo é bem rápido, a gente só quer mostrar alguns sensores para que vocês possam entender mais ou menos o que é que são, como funcionam na prática ali, para que a gente possa avançar. Alan, por favor.
Exatamente, Lucas. Então, a ideia é pegar mesmo alguns sensores e atuadores para mostrar como as pessoas podem integrar nos seus projetos, certo? Então, a gente vai mostrar o funcionamento geral de alguns que a gente selecionou aleatoriamente.
Perfeito.
Certo? Então, vamos lá. Alguma preferência de início, Lucas?
Vamos mostrar o ultrassônico.
Então, Lucas, esse é o sensor ultrassônico. Ele tem duas partes, basicamente. Uma que vai enviar uma onda ultrassônica e outra que vai receber. Então, baseado na velocidade do som, ele vai percorrer uma certa distância e vai voltar. Se você fizer uma continha matemática bem simples, certo? Com algumas constantes, dividir por 2, você vai obter a distância do qual esse objeto está. Porque vai ter um objeto aqui, o sensor ultrassônico vai enviar uma onda, vai refletir nesse objeto, vai voltar para ele, e baseado nesse tempo de percurso da onda ultrassônica, dá para se calcular a distância.
O bacana é que a gente não precisa fazer isso, né? O sensor vai fazer.
Sim,
a gente só vai colocar,
faz.
Ele vai trazer
ele vai
o resultado para a gente.
O máximo que você vai ter que fazer é fazer uma calibração, certo?
Perfeito.
Porque ele vai dar um certo nível de amplitude. Então, você talvez tenha que fazer uma calibração. Sei lá, por exemplo, quando ele me retornar, por exemplo, 1 volt está a 10 centímetros de distância. 3 volts está a tantos centímetros de distância. Aí você faz uma escala.
Excelente,
curtinha,
perfeito.
Certo?
Próximo. Um LDR, por exemplo, o famoso LDR.
Ele é um dispositivo que ele vai variar conforme a luz, ele vai variar a resistência dele. Então, por exemplo, ele, quando tiver total escuridão, a resistência vai ser máxima, por causa devido às características do próprio componente químico que tem ali dentro. Então, quando está escuridão, a resistência vai ser máxima. E quando tem incidência de luz, incidência de luz máxima, a resistência vai ser mínima. Então, se você tem uma variação de resistência, conforme uma tensão que vai ser aplicada, então você consegue ver a variação de corrente, variação de tensão nesse cara. Então, por exemplo, você vai conseguir medir se o ambiente está muito claro, está muito escuro, baseado nessa variação de tensão. Porque o que vai entrar aqui dentro da porta de um Arduino, por exemplo, é a tensão, certo?
Perfeito.
Então, a gente vai capturar essa variação de tensão.
É legal que a gente vê o símbolozinho da resistência ali em cima do LDR, né? Outros sensores bem comuns que a gente tem é o buzzer.
O buzzer, ele vai ser um atuador. Então, dado o que você, uma onda, por exemplo, que você mandar para ele, ele vai reproduzir num certo tom, certo? Ele vai atuar mesmo como se fosse uma caixinha de som. Que mais?
O LED, por exemplo, né? O LED é legal a gente mostrar aí a perninha do LED, e você vai reparar que isso é muito comum, é uma coisa simples, mas as pessoas acabam queimando muito LED por não saber qual é a perninha positiva e a perninha negativa,
qual é a perninha,
né?
Negativa?
A perninha negativa é sempre a menor,
sempre
e a perninha
menor.
Positiva é a maior.
Exatamente.
Então fiquem sempre atentos a isso.
Porque basicamente ali dentro tem um diodo, e se você inverter a polaridade, ele vai consequentemente.
Excelente. O relé é uma coisa muito legal, né? Então, quando a gente hoje fala muito de IoT, as pessoas pensam logo muito em automação residencial, né? Em como conectar os seus eletrodomésticos ou as coisas que você tem dentro de casa nuvem. E, cara, o relé é o fundamental, né? O relé é nada mais, nada menos do que vai ser a tua chave de tensão ligada, disparada por uma tensão de 5 volts ali específicas. Ou tentando traduzir isso para leigos, né? Você vai poder explicar mais teoricamente, mas basicamente ele vai ter duas perninhas e ele vai estar aqui conectado a numa, ou seja, ele vai estar desligado, porque é a outra perninha que está ligada na energia do teu eletrodoméstico. Quando você... Cada relé tem uma tensão específica, mas no caso um relé de 5 volts, por exemplo, quando você dispara 5 volts naquele relé, ele chaveia, a bobina vai chavear aquela para outra perna, vai ligar o circuito, consecutivamente vai ligar aquele teu eletrodoméstico.
Exatamente isso.
Então, é o cara que vai fazer a nossa chave virtual disparada ali pelo nosso celular, pela voz.
Porque, por exemplo, um cara desse, as portas do Arduino, elas suportam até 20 miliamperes de saída. Você não pode ligar, por exemplo, uma lâmpada num cara desse que você vai fritar esse componente facilmente. Então, você precisa fazer essa interface com, por exemplo, algo, uma tensão maior, por exemplo, 110 volts, 210 volts. Você
claro.
Vai usar o relé, então, qual é a questão? É igual, exatamente como o Lucas falou, você vai usar uma porta, por exemplo, do Arduino, para mandar um sinal para o relé. Então, vai passar uma corrente dentro do relé, e essa bobina, através de ondas eletromagnéticas, vai empurrar a chave, ela vai realmente fazer uma força, certo? Então ela vai empurrar a chave e vai ligar e desligar conforme o sinal de tensão. Então, por exemplo, se passou corrente, ele liga. Tirou a corrente, ele desliga. Então, através dessa interface, você, por exemplo, pode conectar tensões maiores, 110 volts, e aí vai a tensão que você quiser alimentar.
Excelente. Acho que outros dois mais interessantes que a gente pode mostrar aí são o sensor de temperatura que a gente tem digital. Esse sensor, no caso, vocês podem reparar, ele é um sensor digital, né? A gente tem o mais comum, que é o DHT11, que é aquele azulzinho e tudo mais, que é um analógico. Esse daí, em compensação, ele já tem um conversor analógico digital dentro
integrado dentro dele.
Então, você já recebe essa informação digital dentro da tua placa e consegue trabalhar ela diretamente. Um outro sensor muito comum que a gente tem é o acelerômetro de três eixos, né? É legal a gente falar de acelerômetro de três eixos, porque a gente está falando literalmente de três dimensões. A gente está falando do X, do Y e do Z, né? Então, esse dispositivo, ele passa digitalmente informações dos três eixos e você consegue dizer, é o mesmo acelerômetro que tem dentro do celular, numa versão, obviamente, bem maior, né? Então, ele vai conseguir dizer, é bacana isso aí para você medir velocidade...
Conforme eu estou mexendo aqui, queda, ele vai mostrando o eixo X,
Y, tudo isso que você estiver fazendo.
Bacana.
Isso é um sensor muito legal de se fazer.
Legal.
Outro que também é muito interessante é o sensor de Bluetooth. Muitas vezes você quer fazer uma brincadeira em casa, então você quer conectar todos esses teus sensores no teu celular, alguma coisa, com um sensor de Bluetooth desse, você consegue facilmente criar uma conexão entre a tua placa, o teu circuito e o teu device e fazer os comandos acontecerem facilmente.
Hoje em dia tem tantas interfaces Bluetooth, então você pode ligar com uma infinidade de
outros
devices.
Claro, claro. Televisão. Você pode fazer N fatores usando Bluetooth.
Exatamente. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem um potenciômetro, que é basicamente um dispositivo que, dado que você varia, aqui na chavinha ele vai variar a resistência interna dele, que ele está apertando um certo componente, então ele está variando a resistência. O que mais temos aqui? Um botãozinho, certo? Você pode usar para ativar ou desativar N coisas em seus sensores. E nós separamos por fim, aqui temos só um display de 7 segmentos. Pode ser usado para mostrar informações, por exemplo, até letras A, B, C, D, E, F, certo?
Sim.
Números de 0 a 9.
A gente, na verdade, tem uma gama de dispositivos, de sensores, de atuadores muito grande no mercado. A gente só quis mostrar alguns.
Nossa, uma mínima infinidade.
Exatamente, a gente trouxe mais alguns aqui. A gente vai tentar usar um deles aqui e fazer uma demonstração. O LED, um sensor de temperatura conectado e na nuvem e tomando uma ação baseada no que está conectado na nuvem.
Uma prática que eu tenho, particularmente, é de quando eu vou começar um projeto... E eu já tenho um fim para ele, eu penso, o que que eu vou utilizar? Quais sensores e quais atuadores eu vou precisar nesse projeto? Às vezes eu abro uma página de eletrônica qualquer e falo, isso aqui faz sentido, vou adicionar no meu projeto. Ah, não, isso aqui é muito caro, não vou adicionar. Então é legal, às vezes, balançar essa questão de custo, de verificar quais sensores que vão realmente fazer sentido. Não adianta, por exemplo, a gente pegar todos os sensores do mundo e tentar colocar sem nenhum sentido. É bacana você vê e avaliar a questão do custo, que também é algo bem importante.
Perfeito. Tá? Bom, é isso aí, pessoal. A gente tentou mostrar basicamente alguns pequenos sensores e atuadores. E agora vamos para a prática, né? Nos vemos no próximo módulo, onde a gente vai conectar esses caras nos nossos devices e conectar os nossos devices na nuvem.
Legal.
Até lá, pessoal.
Até a próxima.